Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está recebendo a Thaís Prado, a gente vai falar um pouco sobre os intelectuais negros, vamos falar também sobre racismo estrutural, vamos falar um pouco também dessas dificuldades que a população negra acaba sofrendo, né, para poder atingir determinados tipos de conhecimento, e também para conseguir acionar determinados aparelhos do Estado. Também. Então é muito importante, eu acho que é fundamental discutir todas essas pautas, trazer também na área do conhecimento que a Thaís representa, esse conhecimento extenso que é o comércio exterior, que é a área de atuação dela. Eu acho que tudo isso casado aí com essa ideia trazida do racismo estrutural, a gente entender isso também, e a importância que tem intelectuais de grande ponta, né, no nosso país e que não são reconhecidos como tal. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, é sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Thaís, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui nas terras das Alterosas em Minas Gerais e também nas ondas do rádio em Curitiba, viu?
Imagina, eu que queria agradecer pelo convite, pelo espaço. Espero que esteja à altura dos telespectadores, dos ouvintes, né? Fico muito feliz em poder colocar aqui o discurso de Luiz Gama em pauta. Muito, muito feliz mesmo, muito obrigada.
Então vamos conversar essa conversa. Vamos começar essa conversa. Perguntando sobre Luiz Gama. O que que o Luiz Gama representa para você? Como é que você se identificou com o Luiz Gama? Nós temos hoje uma noção mais ampliada, né, da importância desses intelectuais. Temos trazido também na sociedade brasileira a cor exata de Machado de Assis, né? E tantos outros pensadores, né? Lima Barreto e tantos outros. Que a gente pode trazer de Luiz Gama e também um pouquinho de outros intelectuais negros para essa conversa?
Minha história com Luiz Gama é bem curiosa, na verdade, né? Eu tive mais contato com Luiz Gama agora na minha segunda graduação, né? Do direito, que eu estou fazendo direito, balzaquiana aos 30, fazendo uma graduação aí, porque minha parte profissional justamente vai entrar já no comércio exterior, né, me permitiu. Mas Luiz Gama foi muito curioso, porque quando eu era criança, era uma das ruas muito próximas do trabalho da minha mãe. E logo depois eu fui perceber isso, falei, gente, eu nunca me questionei, né, uma coisa muito curiosa. Mas ao adentrar o curso de Direito, eu entrei para um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Pensamento Pensamento Social Brasileiro sobre Estado e Direito no Brasil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Consegui, através de uma bolsa do MAC Pesquisa, pautar a minha pesquisa sobre Luiz Gama e a cidadania brasileira, né, tendo como orientador o professor Silvio Almeida, e também do grupo, um dos coordenadores é o professor Silvio Veloso, e são pessoas assim brilhantes que eu tenho assim muita felicidade em poder fazer parte de um grupo tão bacana como esse, estudar Luiz Gama. O que ele representa hoje, eu acredito, para o Brasil, é quase como uma ressignificação da história de um povo que foi, assim, oprimido, calado, uma história sensacional, que todos que ouvem falam, mas como a gente não aprende sobre Luiz Gama na nossa escola, assim, né, como ele não é, assim, um herói nacional de forma geral, né, mas eu acredito que ele está sendo colocado no seu devido lugar nos últimos tempos, né?
Uma outra pergunta que a gente precisa fazer também, um país em que a gente tem escondido esses personagens importantes da nossa história, da história da população negra, Como é que a gente pensa na importância desses intelectuais, Thaís?
Eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar na identificação com eles. Nós temos, nosso povo é bom para eles, assim, como geral para nós, olharmos e nos reconhecermos em pessoas tão, assim, figuras tão grandiosas, né? E ainda assim, nos pequenos detalhes, a gente se reconhecer ali. Porque a gente teve uma história, como você bem disse, assim, que foi, no mínimo, deixada de lado, assim, né? Foi realmente, houve um apagamento histórico, hoje a gente já discute sobre isso largamente, né? Mas é muito importante mudar um pouco o imaginário social, o imaginário brasileiro, sobre as figuras mais importantes da nossa história, né? Enquanto a gente exalta ou exaltava, né, em um passado bem próximo, ou até mesmo algumas pessoas hoje, bandeirantes ou pessoas que escravizavam indígenas africanos, e hoje a gente muda esse debate para exaltar Machado de Assis, como você colocou, e a sua verdadeira etnia, Luiz Gama, enquanto sua história de libertação de quase, tem divergências, né, entre 500 e 1000 irmãos, né? Então, a gente vai mudando um pouco o cenário brasileiro. Olha, as pessoas importantes são essas que a gente pode se espelhar enquanto povo. Eu acho que isso é muito importante. O Luiz Gama, ele resgata um orgulho de ser brasileiro e de construir um país muito importante, assim, né? A gente tem hoje muitas correntes que se dizem nacionalistas, né? E muito extremistas no sentido de fechar o país, de usar as cores da bandeira, mas, no fundo, às vezes você acaba observando muito bem, acaba sendo excludente, não é mesmo? Com o próprio povo daqui de dentro, com os indígenas, com, enfim, com os negros e com os diversos povos, assim, de minoritários em questão de poder, né? E eu acho que centrar o discurso, o debate em figuras como Luiz Gama e intelectuais negros, a gente muda um pouco a tônica da conversa, né?
E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, a gente está vivendo um momento que a gente precisa ocupar os espaços, como você disse. A gente precisa ocupar o espaço com qualidade, né? Como é que você tem visto, por exemplo, fica muito claro esse retrato, né? Assim, as pessoas que sequestraram os símbolos, né? Os símbolos pátrios, né? Que eles são de todos nós, né? E rotula a outra. Isso não é de graça, né? Então você sequestra um símbolo e rotula as outras pessoas com um ar pejorativo, né? Você percebe nisso uma estrutura escravocrata? Você vê, assim, no retrato, né, das pessoas que participam desses atos, que sequestraram esses símbolos, como a bandeira, né, como a camisa verde e amarela, sabe? E assim, mas todas elas, né, você vê, assim, nos movimentos, os movimentos têm cor, né, são cores declaradas, né, você olha a Paulista.
É muito fácil, assim, identificar, né?
Você via a Paulista assim, toda branca, né? Não tem assim uma. Não é miscigenado, né? Então, como é que você enxerga isso, assim, esse ar crítico, assim? E dá uma certa pena, né? Porque a pessoa, assim, no ápice da sua ignorância, né? Nesse momento de ditadura da ignorância, ela se acha mesmo, assim, que ela realmente ela faz parte de uma santidade, né, ou de uma, vamos dizer assim, de uma autoproclamação do certo e do errado e tal. Como é que você vê isso tudo, assim, tanto no campo dos seus estudos acadêmicos, mas também como uma pessoa negra, uma pessoa que tem essa abertura para o diálogo, né, que é o grande detalhe da democracia e do diálogo, é a abertura até para discutir com essas pessoas que precisam realmente entender o que é o diálogo. Como é que você vê tudo isso, Thaís?
É uma pergunta bem complexa.
É uma tese de doutorado, né?
Exatamente. É assim, a questão dos reflexos que você comenta da escravidão, eu acredito que a gente consegue observar em diversos pontos, não só nesse, assim, né? O Brasil foi um país que ele foi fundado, bom, assim como diversos países aqui latino-americanos, né? Foram fundados, esse capitalismo que a gente tem aqui é um capitalismo que ele foi forjado no trabalho escravo, né? E foi forjado no trabalho escravo dentro do país, não fora, igual a Europa foi, né? Então, o nosso modo social, né, assim, de agir, de pensar, as estruturas de poder, eu acredito que está muito ligado, assim, tudo que eu estou vendo está muito ligado com esse passado, assim, recente, digamos assim, porque se você for olhar historicamente, né, o Brasil enquanto país escravocrata, né, foi ontem na historiografia, então não tem como falar que essa estrutura de um passado escravocrata e hoje racista, né, estruturalmente até falando, não nos permeia, né? E é uma desconstrução diária, assim. Eu entendo que a gente esteja vivendo em um momento muito difícil, como você disse, estar aberta para o diálogo ou encontrar brechas para o diálogo é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, eu acredito, no país. Porque, como você disse também, né, as pessoas estão muito certas do que acreditam e, para ajudar um pouco ainda, ou atrapalhar, né, no caso, tem a questão das redes sociais, que você está numa bolha e que aquela sua verdade é cada vez mais reconfirmada e reafirmada e você fica naquilo e é muito difícil de sair. Então, eu acredito que a gente tem um trabalho muito árduo pela frente para discutir, para reconstruir o nosso país enquanto povo. E a gente não vai conseguir reconstruir o nosso país de forma equânime, de forma de uma qualidade, assim, se a gente não pautar na questão da raça. A questão do racismo que nos permeia, não há essa possibilidade. Eu vejo, assim, diversos autores colocando desta forma e eu sigo mesmo o caminho que eles, assim. Porque quando você olha uma Avenida Paulista, como você disse, verde, amarela ou vermelha, né? Assim, é muito, muito característico. E daí você começa a olhar o recorte das pessoas de ambos grupos, né? São totalmente diferentes, né? Então, a gente olha isso e vê uma pequena parcela ainda da população extremamente radical querendo manter uma estrutura ou até retornar alguns passos aí que a gente conquistou, né, depois de muita luta. Então, eu acho que a gente vai ter que lutar dobrado nos próximos anos, nas próximas décadas até.
É um desafio, Thaís?
Eu acredito que sim, mas o nosso povo já passou por muitas coisas mais pesadas, né? E a gente sempre conseguiu reacender uma chama e continuar caminhando. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter consciência de que é um desafio, sim, muito grande, mas de que a gente vai continuar caminhando. As nossas raízes são extremamente fortes. A gente vai conseguir sair dessa.
E voltando um pouco nesses Luiz Gama, nos intelectuais negros, né? Hoje é o Silvio Almeida, temos outros também, né? Importantíssimos. Sim. Né? Contra a Corrente é um berço muito interessante, a editora Contra a Corrente é um berço muito interessante desses grandes intelectuais negros. Eu queria saber de você, assim, dá orgulho, assim, você identificar esses intelectuais nos seus estudos?
Demais, eu sou suspeita para falar, mas são pessoas assim que, quando eu li pela primeira vez, me abriram um horizonte novo, né? Não vou te dizer que eu sempre pensei da forma que eu penso hoje, eu acho que é uma construção, né? E são faróis mesmo que a gente vai encontrando na nossa vida, vai iluminando em alguns aspectos que a gente talvez até pensava, mas não conseguia colocar em palavras, né? Assim. E daí você vai cada vez mais entendendo como é o funcionamento da nossa sociedade, principalmente, né? do nosso pensar, do nosso país. Então, eu acho que além de entender ser algo gratificante pessoalmente, né, falando enquanto pessoa mesmo, né, eu acho que é gratificante para o coletivo, porque a gente só tem a engrandecer o nosso coletivo pensando e lendo esses autores, o próprio Silvio Almeida, o próprio Adilson Moreira, enfim, dentre vários que a gente tem hoje, assim, vários intelectuais brilhantes que pautam a questão da raça no Brasil.
E você acha que a academia, ela tem dado passos nesse campo de ser um pouco mais homogêneo, né? E trazer esse...
É, assim, poderia ser mais rápido, eu acho. Poderia ser mais inclusivo, né? Por um exemplo, na minha sala, negros mesmo, assim, eu autodeclarados, né? Uhum. Não posso falar por ninguém, eu digo autodeclarados. Eu acredito que são 3 em uma sala de quase 60 alunos, né? Há 10 anos, meu marido também, na faculdade, ele é negro, ele era o único da sala dele. Em algumas, depois de alguns semestres, eram 2. Então, a gente está falando em 10 anos de diferença. Aumentou 1, uhum. né? Então, eu acredito que poderia ser mais, assim, mais rápido, mais efetivo. Até porque as portas da faculdade ficaram muito tempo fechadas, né, para os nossos. Então, tanto para negros quanto para indígenas, assim, realmente não era possível nem entrar. Uma, porque... A gente negaram a gente a possibilidade de aprender a ler e escrever, né? E outra por conta da condição mesmo, né? Assim, não tem nem o que falar. Então, poderia ser muito mais inclusivo. A gente está falando de uma faculdade que não é tão acessível, então eu entendo que isso também esteja dentre os fatores, né? A gente vê em faculdades públicas já uma inclusão maior, o que me deixa muito feliz, extremamente feliz, mas que em cursos também que são muito concorridos, como medicina, como engenharia, como o próprio direito, ainda não há um número tão, assim, expressivo, né? Há uma democratização do ensino superior em algumas faculdades, né, de mais fácil acesso financeiro, e daí a gente vê, sim, uma inclusão maior. Mas daí também é outro ponto da gente se questionar, né? De falar, olha, sim, negros estão tendo mais acesso ao ensino superior, mas ainda com um valor reduzido. Faculdades que têm uma mensalidade com um valor mais reduzido. Isso é outra coisa para a gente se observar, não é mesmo? E continuar brigando para que mais dos nossos cheguem no topo, né?
E aí você falou essa palavra, no topo. E eu tenho visto algumas manifestações de a favela venceu, negros no topo, esses truques que o próprio capitalismo ele sequestra esses discursos, ou montam esses discursos, né? Como é que você vê essa coisa, essa situação do pensamento? Porque uma coisa é você acessar a área do saber, a área do conhecimento, sendo negro. Outra coisa é você ter o pensamento negro. E aí entra Luiz Gama, entra essas pessoas. Então, como é que você vê essa ideia do pensamento negro, não só do negro acessando o conhecimento, mas desse negro não embranquecer o seu Sim. pensamento. A Lisa Schwartz fala disso em uma postagem que ela fez uma vez sobre o racismo e o darwinismo, né? Racial. E aí ela traz esse recorte, né, que é uma propaganda do MEC, e a mão direita a mão esquerda era negra, que aponta para a mão branca com o diploma, que aponta para a mão com o diploma, mas a mão com o diploma era branca. Então você entra negro e sai branco. Como é que você vê essa coisa assim,
complicado.
Da colonização do pensamento também. Então, assim, o pensamento, às vezes, eu vi isso muito também no meu, quando no meu processo acadêmico, dessa coisa do pensamento estar embranquecido também. E falo que não hoje, com o programa de televisão, não falo isso só no campo da universidade, mas quem já saiu, quem já fez doutorado também, mestrado, pós-doutorado também, né, intelectuais, que ainda percebe-se ainda com o pensamento embranquecido. Como é que você vê tudo isso?
Muito interessante sua pergunta, viu? Porque a questão do topo, né, é realmente topo do que e como, não é mesmo? Porque a gente está numa estrutura, assim, totalmente desigual. Mas quando eu comentei topo, eu quis dizer, assim, ter uma perspectiva de vida mais digna dentro de um... dentro de um cenário não tão, assim, afável, para dizer o mínimo, não é mesmo? Então, eu acredito que, quando eu me referi a topo, é mais essa questão de que há, sim, uma possibilidade de, através do academicismo, mas eu vou chegar lá.
Mas eu não quis fazer uma comparação pejorativa, não. Isso é porque, quando você falou topo, me veio isso na cabeça.
Sim, a reflexão, né? Eu acredito que uma questão importante para os nossos terem uma vida mais digna, é isso, entende-se? Porém, essa parte de que, realmente, quem está chegando no topo, né, assim, a estrutura, ajuda quem a subir, não é mesmo? E esse pensamento que está lá é muito difícil de ser quebrado. Então, eu acredito que realmente só com muita luta dos movimentos negros a gente vai conseguir evidenciar isso para as pessoas negras, entende? Porque eu também entendo que hoje é muito difícil, né, a gente ter uma capilaridade muito grande. Eu espero que isso aconteça mais nos próximos anos, né? Mas em um país que você viveu anos e anos discutindo e permeando sobre a questão da democracia racial, é muito difícil de quebrar isso, né? Mas eu acredito que a gente está conseguindo muitas vitórias, assim. Dentro da academia, a gente vê uma dificuldade muito grande, realmente, de colocar nomes como Luiz Gama ou como Lélia Gonzalez dentro da grade curricular padrão da faculdade, né? A gente vai ver esses autores... que são disruptivos e que são grandes, assim, imagens da negritude brasileira em grupos de pesquisa e assim, em pequeno porte, né? Então, eu acredito que a gente vai ter uma vitória muito grande quando a gente conseguir colocar isso numa grade de teoria geral do direito, por exemplo, falando de Luiz Gama. Eu acho que a gente vai ter uma conquista grande. Mas, por outro lado, essa questão do capitalismo, ele vai absorvendo, né, muita coisa e ele vai realmente sequestrando algumas coisas, algumas pautas, né, e a gente precisa ter muito cuidado com isso mesmo. Até uma coisa, assim, teoricamente micro, né, que é o Luiz Gama. Você vê, outro dia eu estava rolando nas redes sociais e eu vi uma imagem de Luiz Gama um pouco embranquecido, sabe, o nariz afilado, o olho, assim, diferente. Eu cliquei e era do Movimento Monarquista Brasileiro. Olha só, um post do Movimento Monarquista Brasileiro, por conta das minhas hashtags que eu sigo, né, do Luiz Gama, eles provavelmente devem ter colocado e caiu no meu explorar. Logo, Luiz Gama, que era um antimonarquista ferrenho, assim, essas pessoas hoje levantando a figura do Luiz Gama e falando assim, olha, ele estava na mesma... é uma pessoa que a gente deve se orgulhar. Ele estava na mesma trincheira que a gente. Quase isso, sabe?
Isso não é de graça, né? Essas coisas acontecem não programadas.
Mesmo. Quando a gente vê pessoas, assim, honestas e como o professor Silvio mesmo, que tem o Instituto Luiz Gama e faz questão de sempre evidenciar a luta dele e como era a visão do Luiz Gama, sabe? É muito importante. E fazer ele ser reconhecido como um advogado inscrito na OAB, sabe? Poxa, o que é essa conquista, né? Mas daí, logo depois, a gente vê essa tentativa de sequestro de pauta, assim. É o mecanismo do meio de produção que a gente está vivendo.
Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou conversando com a doutora Thaís Prado. A gente está falando um pouco sobre os intelectuais negros, mas é óbvio que eu, atrevido que sou, vou puxando para outras pautas também, né? E aí a gente vai trazendo os assuntos que são pertinentes à sociedade brasileira no que tange o respeito e a luta de nós negros, né? Nessa sociedade que é tão plural, mas é tão desigual também, né? Não saia daí, daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. É um minutinho só.